Presença em nosso programa, deputado federal Pompeu de Matos, do Partido Democrático Trabalhista, PDT. Bom dia, deputado.
Bom dia, Hélio, bom dia, Fran, bom dia, a comunidade do Iraí, o Vítor da Marabá, prazer falar com o amigo.
Deputado Pompeu de Matos, o senhor sabe que a crise que acontece entre Rússia e Ucrânia traz também prejuízos para todos os países e também uma preocupação para nós com a questão dos fertilizantes. Em si, falando nisso, deputado, a sua opinião com relação à possibilidade do Brasil também produzir fertilizantes e não depender de políticas externas. O que o senhor tem a dizer?
Olha, essa é a saída, viu? Inclusive a Petrobras, que é naturalmente a grande empresa nacional que tem tecnologia para produzir aí todo tipo de energia praticamente, mas principalmente as energias fósseis, que é o caso do petróleo e também dos produtos, né, que fazem e que formam aí o nitrogênio, fósforo e potássio, o NPK, né? Inclusive é dona de várias minas que são inativadas, que estão aí paradas, que não se mobilizaram. Algumas minas de meninas que foram vendidas, lamentavelmente, uma mina ali no Paraná, o outro lado, no norte do país, foram vendidas, e que mostram que a gente não pode ficar dependendo do estrangeiro. A gente tendo o produto nacional, a gente tendo condições de fabricar em casa, de fazer o produto no próprio país, a gente fica independente e não dependente como é hoje. Essa questão da Rússia, ela é grave para o mundo inteiro, a invasão da Rússia, a Ucrânia, a guerra começa que nenhum tem razão, quando é uma guerra. E nesse caso, além de nenhum ter razão, a culpa maior, eu não tenho dúvida, é da Rússia, de invadir o país, enfim, atacar a soberania, atacar o território, dizimar a população, fazer o que a Rússia está fazendo, é uma coisa assim, muito absurda, inimaginável, eu diria assim. Só antes disso, nesse molde, na Segunda Guerra. Então, é uma coisa muito ruim. E além disso, que é as questões econômicas. Aumento do petróleo, aumento do gás. E, no caso do Brasil, a nossa dependência desses produtos para a agricultura, o adubo, enfim, ela cria assim, uma crise muito forte, porque aumenta o preço 200% do aumento. Então, o Brasil tem alternativa, o Brasil tem saída, o Brasil tem o produto para produzir os nossos fertilizantes, depende mais de nós do que da Rússia. Mas nós temos que fazer o dever de casa, e a Petrobras tem muitas minas, várias minas inclusive, inativadas, que tem os produtos necessários para produzir aí os fertilizantes que o Brasil precisa e necessita para produzir alimentos. E sem fertilizantes, o alimento não tem a quantidade e não tem nem sequer a qualidade que o mundo precisa. Então, o Brasil tem saída, tem alternativa e é só fazer o dever de casa que esse é o caminho para nós termos o produto, o fertilizante com a marca brasileira, com a cara do Brasil, com o jeito do Brasil e, inclusive, com a nossa própria economia.
Deputado Pompeu de Matos, há poucos dias, o governo federal acenou com a possibilidade de fazer o dever de casa, como o senhor diz, em se ativar locais onde tem a possibilidade da produção de fertilizantes, que nós temos o potássio necessário. Muitos problemas surgem porque temos aqueles que acham que tem que sempre ser do contra. O que o senhor diria e como o parlamento se comporta nessa questão?
Olha, veja bem, nessa questão das minas, por exemplo, há uma discussão assim muito radicalizada, aliás, como tem acontecido no Brasil. A radicalização tem nos prejudicado. Os do contra e os do a favor. Nesse caso dos fertilizantes, para termos uma ideia, o Brasil tem praticamente 4 mil minas. Olha, tem 4 mil pedidos de exploração de minas ou autorização de minas para serem exploradas. Minas no sentido de buscar aí os insumos para formar o nitrogênio e fósforo e potássio. E agora o governo quer explorar também as terras indígenas. São cento e poucos requerimentos para explorar em terras indígenas. Eu não vejo ali na frente nenhum problema que se possa explorar em terras indígenas. Agora, é o tipo da coisa, se tem 4 mil requerimentos para explorar em locais que não são terras indígenas, vamos tocar para diante essas minas que estão paradas, que não se mexeram. Nós não temos que ter preconceito, nós temos que ter atitude, nós temos que ter equilíbrio. E isso está faltando no Brasil. Não vejo porque, se for necessário, que se faça exploração das terras indígenas, mas por que também não agilizar esses 4 mil e tantos requerimentos, pedidos de exploração, alguns já liberados, alguns já autorizados? Por que não agilizar, não avançar? É que a gente é tipo aquele que só se lembra de Santa Bárbara na hora da tempestade. Então agora que apertou, nós estamos vendo o que está acontecendo. Mas a melhor saída é explorar as nossas minas. Nós temos minas, nós temos um subproduto, nós temos um subsolo rico em nitrogênio, em fósforo e potássio. É só nós agilizarmos. Menos briga, mais ação, mais atitude. E o Brasil tem saída, o Brasil tem como se encontrar nisso aí. O problema é fácil de resolver, desde que diminua um pouco a tensão e a briga política. Com briga política nós não vamos chegar lá, isso não adianta.
Deputado, a maior jazida que nós temos fica em terra indígena e que poderia sustentar o país 200 anos aproveitando aquela jazida. Por que não aproveitar?
Não vejo problema nenhum. Nós temos que definir, jogar claro, agir de forma transparente, plural, positiva, aquilo que eu digo, com menos radicalidade e com mais ação, mais transparência, mais clareza. E é preciso fazer o que precisa ser feito. Ninguém vai morrer por isso, não é o fim do mundo. Então esse equilíbrio é que está faltando, e essas atitudes nós temos que tomar em conjunto. O Brasil precisa amadurecer. Sabe, Zé, que o mundo é feito de homens, mulheres e ideias medianas. Nós mesmos, seres humanos, moramos nos meridianos da Terra. Poucos moram no Polo Norte, que é inóspito e congelado, e poucos moram no Polo Sul, que é tão inóspito e congelado quanto. Ou seja, os extremos não nos levam a nada. Essa coisa de um puxa para lá, de outro puxa para cá, o Brasil perde, o Brasil tem perdido. Nós temos que, no mínimo, abrir diálogo para nós nos entendermos. Há uma expressão que diz que se os senhores da guerra matassem ao pé do fogo, deixando o ódio para trás, antes de lavar a erva, o mundo estaria em paz. Então nós precisamos aí sentar numa roda e dar uma chimarreada e fazer uma prosa, conversar mais e brigar menos. É isso que o Brasil precisa. Não importa de onde vem, o importante é para onde vai, aquilo que a gente precisa, aquilo que o Brasil necessita. E essa radicalização está levando a gente a ficar dependente de situações, inclusive a própria guerra já é uma radicalização. E se nós ficarmos radicalizando tudo, nós não vamos avançar. O Brasil precisa um pouco mais de diálogo, um pouco mais de paz entre nós mesmos, para encontrar a saída dos nossos problemas, que não são poucos, mas não é brigando que nós vamos resolver. É que nós temos condições de encontrar a saída.
E que a bebida nesta roda de conversa seja o chimarrão e não a pinga, né, deputado? 14º salário, deputado, o senhor tem isso como um norte que tem nos trazido um alento para o aposentado, pelo menos.
Como é que é?
O 14º salário, deputado, o senhor tem feito um movimento nesse sentido. O que o senhor tem a dizer a respeito?
É verdade. Eu sabe que eu sou autor do projeto do 14º salário, como também sou autor do projeto do fim da prova de vida, que são dois projetos importantes para os aposentados. O da prova de vida, a gente brigou, vem brigando já há bastante tempo, e finalmente agora o governo compreendeu e tomou uma atitude, e essa atitude é bem-vinda, ela é positiva. Aquilo que eu digo, não importa da onde vem, importante para onde vai, para quem que vai. E não importa se sou eu que faço, se é o presidente Bolsonaro que está fazendo, ou se nós vamos fazer juntos. Mas o que é fato é que nós já conseguimos aí acabar com a prova do vírus, porque era uma coisa muito absurda, o aposentado doente, na cama, na deficiência, por conta das suas dificuldades, ter que ir na maca, ter que ir na cadeira de rodas, na frente do banco, para dizer que está vivo, já velhinho, sofrendo. E muitos, inclusive, foram, fizeram a prova de vida, pegaram a doença, pegaram o vírus e morreram. É uma coisa, enfim, lamentável. Mas aquela da lição, olha, água mole em pedra viva, tanto passa até que for. Agora o governo recuou, e fizemos um acordo e acabamos com a prova de vida. Então, projeto da minha autoria que levou a isso, e algo que nós temos que comemorar, porque é positivo para o aposentado. Não tem mais prova de vida, até porque está muito claro na questão da prova de vida, que a prova da minha vida é minha certidão de nascimento. E a prova de morte de qualquer pessoa é a certidão de óbito. E ninguém será velado sem ter a certidão de óbito antes. Ninguém será enterrado no cemitério sem ter a prova do óbito antes. E os cartórios têm a obrigação de fornecer dia a dia, mês a mês, ano a ano, a lista dos óbitos ali registrados para o INSS. Então é simples. Não tem que fazer prova de vida. Os documentos já mostram, ou seja, é fácil. E finalmente o INSS compreendeu e a prova de vida então está suspensa. Não tem mais a prova de vida. E se tiver dúvida, se o INSS tiver dúvida, não é o aposentado que vai lá no banco dizer que está vivo. É o INSS que tem que ir na casa do aposentado para ver se ele está vivo ou não. Então essa etapa nós vencemos. E a questão do 14º é muito parecida. Aliás, eu espero que o governo também, daqui a pouco, chame essa atitude para ele e o próprio governo possa já adiantar esse processo. Porque o projeto está bem adiantado, está bem na frente, na medida que já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, já foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, que é que diz de onde vem o dinheiro para pagar essa conta, e o dinheiro vem do lucro dos bancos. Sabe que na pandemia todos nós perdemos um pouco, né? Mas os bancos não perdem nada. Os bancos ficaram com as burras cheias. O banco não tem alma, não tem coração, não tem dó, não tem piedade. Então os bancos têm que pagar essa conta. E é justo que se pague, porque veja bem, no meio da pandemia, 60 milhões de brasileiros receberam 3 mil reais no mínimo, 4, 5, 6, até 7 mil reais. O que o aposentado recebeu? Nada, absolutamente nada. E esses que receberam 3, 4, 5, 6, 7 mil reais, a grande maioria nem tinha contribuído para o sistema. Nunca contribuíram para o INSS. Enquanto que o aposentado contribuiu uma vida inteira e ficou sem receber nada. O governo antecipou 13º em dezembro, de dezembro para maio de 2020. Não foi ruim para a economia, mas para o aposentado não foi dinheiro novo. Em 2021 o governo novo antecipou, e não está errado o governo em fazer antecipação de dezembro para maio. Isso jogou dinheiro na economia, mas para o aposentado não adiantou, porque como disse, não tem nenhum pila, nenhum centavo de dinheiro a mais, de dinheiro novo. E nós não queremos em 2022 que o 13º seja antecipado de novo de dezembro para maio. Queremos que o 13º fique para dezembro. E até maio a gente paga o 14º, que é muito justo, porque quem carregou o Iraí no cangote, o Rio Grande nos ombros e o Brasil nas costas foi o trabalhador de ontem, que é o aposentado de hoje, e que merece, e que eu não tenho dúvida, tem direito a essa conquista. E o valor, é importante dizer, não é um valor exagerado. É no mínimo um salário mínimo e no máximo dois salários mínimos. Ou seja, todos os aposentados vão receber, mas ninguém recebe menos que um salário e ninguém vai receber mais que dois salários.
Deputado, por gentileza, todo aquele dinheiro que foi demandado para países em governos anteriores para construções fora do Brasil, esse dinheiro não poderia ter sido passado para os aposentados?
Ah, meu Deus do céu, o que fizeram com aquelas obras em Cuba, obra na Venezuela, obra no Ceará, lá na África, não sei aonde, jogaram dinheiro público do Brasil para lá. Tiveram muitos erros. Espero, Eric, que não precisem repetir esses erros, porque errar até pode ser humano, mas repetir o erro, no mínimo, é burrice. É claro que houve um grande desperdício do capital nacional em investimentos em portos, aeroportos em Cuba. Olha, se o Brasil precisa ir lá fazer obra em Cuba com o dinheiro do povo. Então, todo o dinheiro que sai do Brasil, nos moldes que saíram aí, especialmente no governo da Dilma e no governo do Lula, todo o dinheiro que sai é o dinheiro que falta, porque o dinheiro público era que nem coberta curta. Se tem para os pés, falta para a cabeça. Se tem para a cabeça, falta para os pés. Se tem para fazer aeroporto e porto de navegação em Cuba, é claro que se tem para eles, falta para nós. E o dinheiro era nosso que foi para lá. A gente tem que reclamar, a gente tem que cobrar esse dinheiro e lutar para que nunca mais repita isso. Mas nem por isso nós podemos deixar de arrumar e buscar a fonte para dar, digamos assim, um mínimo de dignidade, porque na pandemia, quem botou o pão na mesa e a boia no prato em muitas casas foi esse aposentado, e nós temos que encontrar numa ou outra fonte para que esse aposentado possa receber algo que, na minha visão, é muito justo. A gente lamenta os erros cometidos lá atrás, mas nem por isso nós podemos deixar de atender o nosso aposentado aqui na frente.
Deputado Pompeu de Matos, do PDT, conversando conosco. Para concluir, deputado, o senhor é um dos esteios do Partido Democrático Trabalhista no Rio Grande do Sul, um homem com conduta ilibada, que não se tem informação nenhuma de corrupção. O seu nome vai ser colocado à disposição mais uma vez para o Parlamento Federal?
Olha, sabe que nós somos vizinhos aí. Eu sou filho da velha Palmeira, como Iraí também é. Santo Augusto, onde eu fui vereador, onde fui prefeito, de onde saí para exercer o mandato de deputado estadual, estou no quinto mandato de deputado federal. E é desejo do meu partido, é também meu desejo, que pelo menos mais uma vez me apresentar perante o povo gaúcho para a Câmara Federal. Nós temos um trabalho bem importante no Congresso Nacional. Nós temos aqui uma posição no sentido de defender a nossa gente, o nosso povo, os mais humildes, mais simples, com trabalho, com ações, com atitude. E se for a vontade do povo gaúcho, do povo do Iraí, do povo da nossa região do Médio Alto Uruguai, da região missioneira, nós vamos estar por aqui. O povo é soberano, o senhor da razão, é ele que tem a procuração, ele que vai te dar a procuração por conta do trabalho que tu fez, renovar o prazo de validade da procuração ou não. Bom, eu tenho à disposição o trabalho prestado, o serviço feito, e tu sabes que eu faço do que gosto, né? E quem gosta do que faz, não cansa do que está fazendo, capricha no jeito de fazer. Vamos mais uma vez para o deputado federal, e se for, como disse, a vontade do povo gaúcho, nós vamos estar aqui em Brasília fazendo o que sei fazer, com muito gosto, com muito prazer, com muita honra, com muita dedicação, em nome daqueles que confiarem em mim o voto e a missão de bem representá-los aqui no Planalto Central, no Congresso Nacional, na capital federal.
Deputado federal Pompeu de Matos, do Partido Democrático Trabalhista Gaúcho, muito obrigado pela sua presença em nosso programa mais uma vez.
Muito obrigado, Hélio. Um abraço à comunidade do Iraí. Aquilo que sempre te digo, porque estás aí nas barrancas do Uruguai, o peixe morre pela boca e o homem pela palavra. Sem dor, minha palavra, me garanto e me sucede. Um grande abraço, um bom dia, muito obrigado e até breve, se Deus quiser. Abraço, Iraí.
Este Pompeu de Matos conversando conosco no Café com Notícias. Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.